na Onda da Vida Especial. Cientistas em Debate.
Olá, bem-vindo a mais um Na Onda da Vida Especial. Eu sou a Dilane Vilas Boas e no programa de hoje nós vamos falar de coração. Para explicar tudo direitinho, trouxemos ao estúdio o professor Marco Antônio Pelic Fontes, do Departamento de Fisiologia do ICB da UFMG, que faz pesquisa na área de neurociência cardiovascular. Olá, Marco Antônio.
Olá, Dilane, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Aqui também no estúdio está o engenheiro de software Nilton Oliveira Júnior, que tem graduação e pós-graduação em ciência da computação pela UFMG. Olá, Nilton, tudo bem?
Olá, professora Dilane. É um prazer imenso estar aqui participando do Na Onda da Vida.
Primeiro, eu queria falar para o ouvinte por que a gente tem o Nilton aqui hoje, um profissional da computação, engenheiro de software, para falar sobre o coração. Nilton, você poderia contar para a gente um pouquinho?
Eu vou tentar resumir um pouco. Eu já resido há 11 anos nos Estados Unidos e desses 11 anos, 8 anos eu trabalho numa companhia que produz marcapassos e desfibriladores cardíacos. E é um privilégio enorme poder trabalhar na elaboração, no projeto e produção desses dispositivos, cuja complexidade é extremamente grande. O trabalho de uma única pessoa é impossível de produzir um marcapasso ou um desfibrilador, e o bem em termos de qualidade de vida que esses dispositivos trazem para os pacientes cardíacos, para aquelas pessoas que possuem deficiências cardíacas. Eu me sinto privilegiado na possibilidade de trabalhar com essa tecnologia e de levar essa tecnologia para aquelas pessoas que precisam.
Ok. Então, antes da gente falar um pouco desses equipamentos, né, de marca-passo, a gente queria falar um pouquinho com o professor Marco Antônio sobre o coração. Então, primeiro, você poderia falar para a gente o que é o coração? Como é que ele funciona?
Sim, claro. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível.
Acho que não teria... rádio, né? Mas você não vai poder ter a figurinha
sim,
mostrando, então...
Sem dúvida.
Vamos lá.
Não teria outra comparação melhor para fazer com o coração do que como uma bomba. Ele funciona exatamente como uma bomba que é conectada a tubos. Né? Dentro desses tubos nós temos um líquido que circula, que é o sangue. Então, o coração e esses tubos, que são os vasos sanguíneos, eles servem para levar aos diversos órgãos do corpo, por exemplo, para o cérebro, né, na cabeça, para os rins, para o intestino e até mesmo para o próprio coração, a energia, né, dos alimentos que a gente come no dia a dia, essa energia é absorvida e ela tem que ser distribuída para o nosso organismo, para o nosso corpo poder funcionar. E também um oxigênio, quer dizer, o ar que a gente respira. Então, a cada vez que a gente respira, o nosso pulmão vai absorver esse oxigênio, jogar isso aí para o sangue que está dentro desse tubo e o coração vai lançar vai distribuir isso adiante. Então, essa distribuição ela é feita a cada vez que o coração bate, ele impulsiona o sangue dentro desse tubo e a cada vez que o sangue se desloca, ele leva para cada parte do nosso corpo um pouquinho dessa energia e do ar que a gente respira, né, para a gente poder trabalhar, funcionar.
Certo. Então, o coração, ele é vital, é claro, né? Uhum. E está conectado com todos os órgãos, praticamente, do organismo, né?
Sim, sem dúvida. Ele é um órgão fundamental para a nossa sobrevivência. Então, a forma como o coração bate a cada momento, né? Durante o nosso dia ou mesmo à noite, quando a gente está dormindo, é importantíssimo para a gente poder sobreviver, né? É fundamental para o funcionamento de todos os outros órgãos.
Pois é, o que impressiona a gente é que essa importância do coração, e a gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas atualmente são a primeira causa de morte no Brasil, né, em outros países também, e que temos atualmente 17 milhões de brasileiros que, por exemplo, sofrem de pressão alta e quase 300 mil pessoas morrem no país de doenças cardiovasculares, né? É um número muito grande. Isso significa que as doenças do coração matam mais que o câncer e acidentes de carro. Então, Marco Antônio, por que que existem tantos problemas cardíacos nessa máquina tão, tão bem feita que é o coração?
O coração, o nosso organismo, ele vem sofrendo um impacto do ambiente muito grande. Por quê? A nossa vida, o nosso modo de viver, né, ele mudou muito de algumas décadas para cá. Então, é isso que a gente chama de mundo urbanizado, ou seja, viver na cidade grande, né? Comer alimentos que são muitas vezes industrializados e contêm excesso de sal, que
ou
é
seja,
ruim para
a nossa
pressão.
Ou seja, mudou muito do que os nossos avós e bisavós
Exatamente.
Faziam, né?
Exatamente, então... tudo mudou demais. E as condições emocionais, as nossas condições emocionais também mudaram. Porque hoje em dia a gente enfrenta no dia a dia fantasmas que a gente, ou monstros que a gente não pode enfrentar, né? Que é o estresse do dia a dia. Então, por exemplo, quando você sai da sua casa, antigamente você saía da sua casa, pegava seu carro e ia até o centro com toda a tranquilidade. Tranquilo. Hoje em dia, não. Você sai, você está sujeito a um estresse a mais, querendo ou não, que é o estresse do tráfego, né? Do tráfego urbano. Então, nessa condição, você, querendo ou não, você está colocando em ativação o seu sistema nervoso e isso tem um impacto muito grande sobre o trabalho do coração como uma bomba. Ou seja, ele vai trabalhar de forma sobrecarregada, sem que haja necessidade. E isso, com o passar do tempo, né, como a gente está enfrentando isso a todos os dias, né, isso vai induzir a doenças do sistema cardiovascular ou do coração, ou pressão alta e etc.
Explica pra gente, então, a pressão alta e a relação dela com as doenças cardíacas, né? Depois eu quero que você fale um pouquinho de várias doenças cardíacas que estão acontecendo hoje e que tem, por que as pessoas estão morrendo delas.
A relação da pressão alta com o coração, ela se estabelece pelo seguinte, porque vamos imaginar que você tem um líquido dentro desse tubo, que é o vaso, né? Para que ele possa ser impulsionado adiante, como eu expliquei agora há pouco, ele trabalha com um nível de pressão, né? E essa pressão que a gente chama de pressão normal, não é isso que popularmente se conhece como 12 por 8, né? Então, essa pressão é normalmente a pressão adequada para levar o sangue adiante. Quando nós sobrecarregamos muito os vasos, né, com o impacto, por exemplo, do mundo urbanizado, como eu citei agora, o estresse do dia a dia, né, do trânsito, emocional ou da alimentação incorreta, o que acontece? Essa pressão ela aumenta, né?
Isso que você chama de sobrecarga?
Isso. E essa, quando a pressão aumenta, o coração vai ter que trabalhar contra uma pressão arterial. Ele vai ter que lutar mais, vamos dizer assim, para empurrar o sangue adiante. Porque como a sobrecarga, né? O peso, vamos dizer assim, na corrente de líquidos é maior, a nossa bombinha vai ter que fazer um trabalho mais, como é que se diria? Um trabalho
mais
maior para poder fazer o mesmo serviço.
Sim. Tá?
Que é de conduzir os nutrientes e o oxigênio, o ar que a gente respira adiante.
Então, a pressão arterial tem várias causas, né? Tem causas genéticas.
Isso, a hipertensão, sim. A hipertensão, né?
Uhum.
Que a pressão arterial elevada tem vários e vários fatores. Né? Existem... ela pode ser o que a gente chama de hipertensão essencial, que é aquela que tem uma causa provavelmente genética.
Essencial?
É. Ela, muitas vezes, não tem uma causa conhecida, provavelmente genética. E tem a hipertensão secundária, né? Que é aquela onde a gente sabe que tem um problema específico. Por exemplo, um vaso que está alterado, está danificado, ou um rim que não está funcionando direito, corretamente. Então, essas a causa é mais facilmente encontrada.
E essas, a gente sabe que todo mundo deve conhecer pelo menos uma pessoa que toma medicamentos, né, para diminuir, para manter a pressão, né? Então, a pressão, a hipertensão, então ela pode ser controlada por medicamentos.
Sim, pode, na maioria dos casos, sim, pode ser controlada, né, normalizada. E tem que fazer um acompanhamento diário e o paciente tem que cooperar com isso, né? Muitas vezes isso é acompanhado de uma dieta diferenciada, vai mudar o hábito, o que ele come no almoço, na janta, né, com menos sal, né? E tomar os medicamentos no momento correto.
Então, das doenças cardiovasculares, aquelas que podem ser tratadas usando aparelhos feitos pelo homem, quais seriam essas, Lu?
Essa é mais a que a gente tem maior chance de correção, né, dessa disfunção é o caso da arritmia cardíaca, que hoje em dia existe o marca-passo cardíaco, né, que pode normalizar o número de vezes que o coração está batendo por minuto, como bomba, né? Ou seja, se a bomba sai fora do controle, o marca-passo ele pode, então, corrigir isso, né, e fazer com que o sistema cardiovascular volte a operar de maneira bastante apropriada. Né?
Ok. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.